Voltamos a apresentar Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com Juízes em Ação, a produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Ajures, transmitido pela Rádio Web Ajures. Você sabe, semanalmente, em destaque aqui no programa, projetos, boas práticas, inovações, decisões de magistrados, de comarcas, do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul. A nossa convidada nesta semana é a juíza de direito Valéria Eugênia Neves William, da 2ª Vara Criminal e também diretora do Foro de Bento Gonçalves. O nosso programa de hoje trata de uma decisão recente da ampliação de proteção às mulheres em audiências na cidade da Serra Gaúcha. Também vamos avançar agora nesse segundo bloco para questões que envolvem a violência doméstica, a violência contra a mulher de uma forma geral. Doutora Valéria, no primeiro bloco a senhora comentava exatamente essa realidade que motivou essa decisão, essa parceria com o Revivi em Bento Gonçalves, e também destacava algumas questões que levam, infelizmente, a essas agressões e a essas relações conflituosas. Do ponto de vista mais analítico desses processos, dessas questões, dessas medidas protetivas que a senhora tem concedido, quais os fatores, algumas questões que são preponderantes, doutora? Ainda é a questão da dependência econômica do agressor? Tem esse sentimento de posse do próprio agressor em relação à vítima, que ainda trata, infelizmente, a mulher como propriedade? Temas que a gente sabe que acabam sendo recorrentes. A senhora ainda percebe isso de uma forma bastante contundente, doutora?
Sim. Essa questão da posse do agressor com relação à vítima, ela é bem evidente, né? Ainda existe esse padrão de masculinidade presente na sociedade, né? E no caso, assim, inclusive na área rural aqui da Serra, é bastante comum ainda existir esse tipo de posse masculina da figura feminina, né?
Sim.
Mas não só essa questão da posse, como também muitas vezes a questão patrimonial é muito forte. Eles não permitem que elas tenham uma vida livre, né? Não, também as violentam, as maltratam e, ao mesmo tempo, não aceitam a separação para não dividir o patrimônio. Então, são questões que elas ficam numa situação quase que presas num ambiente hostil e não podem sair porque não têm meios para fazer essa saída, né? Principalmente com filhos e tudo. Outra situação que eu acho que é gravíssima também é a dependência do álcool por parte dos agressores. É evidente, chega na sexta-feira, sexta e sábado, são dias assim, de muita aplicação de medidas cautelares, medidas protetivas, porque o álcool fica presente no final da tarde, sexta-feira, nos sábados, né, quando eu faço plantão, eu verifico, e na segunda, então, vem também uma leva bem grande de aplicações de medidas, né, em função do álcool. E a outra característica agora nova também é a questão do crack, e aí já não são só os maridos, aí são os filhos, adolescentes ou jovens adultos, que utilizam essa droga, que é uma epidemia no nosso estado já, e eles batem nas mães ou nas avós, furtam os objetos dentro de casa, né, e as obrigam a mantê-los dentro de casa. Então, é uma situação assim, bem difícil, que aí tem que fazer, o Revivi nos ajuda nesse encaminhamento desses jovens para tratamento, porque é uma situação assim que eles também precisam de se tratar, ao mesmo tempo eles não têm para onde ir e eles vivem naquela situação e aquelas mães vêm chorando, né? Então é uma violência bem específica da mãe, né? Mãe de drogadito, que cai também na questão da violência doméstica.
Então, fica essa prisão sem fim, parece, né, doutora? Acaba os casos se tornando recorrentes e a vítima não consegue exatamente encontrar um caminho, como a senhora colocou, né?
Exatamente. Ou ela é vítima do filho, que está fazendo uso de crack ou outras drogas, ou é vítima do marido, que faz uso abusivo do álcool, né? Ou é vítima de um marido que não aceita a separação para não dividir o patrimônio, ou é vítima de um marido que se acha possuidor dela. Então, assim, existe sim, a violência doméstica, ela está aí, ela existe, e nós temos obrigação de apoiar essas mulheres e respeitá-las na condição de vítima que elas efetivamente são. É assim que eu sinto, e eu determino as separações, no caso, se for o caso, em audiência, né, se elas pedem, né, às vezes fixamos até alimentos para que elas saiam dali já sabendo que elas terão, então, os alimentos para os filhos, porque essa questão, além de criminal, implica a questão civil também, para que elas saiam um pouco mais empoderadas, porque não adianta separarem-se, afastar o agressor do lar, se elas também não têm condições de levar sua vida dali para frente, com os filhos ou sozinha.
Sim. É importante, como a senhora colocou também ainda no primeiro bloco, esta rápida e imediata resposta, sejam das forças de segurança, seja do Poder Judiciário, das entidades envolvidas mesmo, do Poder Público, de uma forma geral, a resposta ao pleito dessa vítima, porque normalmente o que a gente percebe é que quando ela chega a encaminhar a solicitação de uma medida protetiva, algo do gênero, é porque ela já foi vítima de uma violência recorrente e que não está ali pela primeira vez, né, doutora? Então essa resposta imediata também encoraja ela e as outras mulheres a poder denunciar e poder buscar os seus direitos, né?
Sem dúvida, e eu dou prioridade. Na minha vara, nós damos prioridade, nós já saímos trabalhando em função disso. E essa semana, inclusive, foi instituída a Patrulha Maria da Penha, né, que também está trabalhando conosco nessa rede de enfrentamento. E essa patrulha, então, eu encaminho para a patrulha e para a DEAN todas as medidas protetivas que eu apliquei na semana. Eles retiram aqui no fórum e a patrulha, então, com as medidas, ela vai verificar os casos mais graves e vai fazer a sua ronda, a sua visita nessas casas. E a DEAN também fica sabendo daquelas vítimas, as que receberam as medidas, as que foram indeferidas as medidas. Então, assim, todos nós aqui sabemos o que está acontecendo.
Sim.
Não só o Poder Judiciário.
E é importante essa troca de informações, essa comunicação, inclusive externa, né, doutora? Porque motiva, como a gente falou, encoraja outras vítimas. Eu estava acompanhando, preparando para essa entrevista, lendo uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que determina e apontou que apenas 10%, por exemplo, das vítimas de estupro notificam a polícia o caso. Imagina se o estupro, que é um caso extremo, de uma violência tão grave para a mulher, creio que em outras situações de menor impacto ofensivo, esse número deve ser muito mais expressivo. Então, a partir desse momento que as outras mulheres vítimas percebem que pode vislumbrar uma nova realidade e que essa violência não é normal, e certamente pode motivar a buscar esse enfrentamento, né, doutora?
Exatamente. E com isso também a gente consegue transformar os padrões de masculinidade vigentes, porque os homens começam a se dar conta que essa força que eles exercem, ela não pode mais continuar assim, porque eles vão presos, eles vão afastados do lar, eles são proibidos de se aproximar, né? Então, eles também começam a entender que eles têm que respeitar as mulheres, não é?
E o que a gente percebe que é uma questão, um problema cultural, comportamental, que se arrasta já desde sempre na nossa sociedade, como a senhora colocou lá no início do programa. Mas creio que talvez estejamos num outro momento, pelo menos de permitir e avançarmos nessa discussão. E eu comentava com a senhora antes de gravarmos essa possibilidade, a partir, por exemplo, de ser este o tema da redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que propôs exatamente que os alunos e estudantes problematizassem o tema e sugerissem alternativas ou comentassem, trouxessem um relato sobre a violência contra a mulher. O fato de levarmos esse assunto para os bancos escolares já me parece um avanço, não é mais um tabu que fica escondido entre quatro paredes, né, doutora?
Sem dúvida, e já estamos trabalhando na prevenção. No momento que os alunos começam a refletir, ter que colocar sua opinião, ele já está pensando sobre suas atitudes, né? Então, é muito importante que esse trabalho também seja junto às escolas, né, para mudar esse padrão cultural vigente, né, e que é fundamental essas crianças, porque eles que estão sofrendo em casa, estão vivenciando essa violência, eles sim poderão nos trazer a saída para isso e para também não seguir na mesma postura, né, dos seus pais. No caso da mulher sempre na posição de vítima e o homem sempre na posição de agressor. Nós temos que mudar tudo isso e aqui em Bento a gente está fazendo o que pode. Né?
E também creio que seja importante a gente agregar, acrescentar ao debate que essa violência, que é evidente que a gente fala de casos mais graves, de violência física, psicológica, o próprio estupro, como a gente relatou, mas essa violência também ela surge de várias outras formas, né, doutora? Através do assédio na rua, é aquela situação incômoda nos transportes públicos, onde os homens abusam da situação. Essa necessidade de avançar nessa combate à violência de gênero também passa por esse processo de educação público, de uma forma geral, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Passa pela palavra respeito. Né? Isso tem que vir de casa e se não consegue, se não está vindo de casa, então cabe ao poder público, através das escolas, passar esse respeito, essa questão de gênero, né? Que é muito importante para todos nós. E hoje, inclusive, nós fizemos aqui no fórum, né? Pela direção do fórum, há uma foto pelo Outubro Rosa, praticamente, acho que 90% dos servidores, nós tiramos uma foto, todos vestidos de rosa, inclusive os homens, né? Estavam de camisetas rosa, e vai sair aqui no jornal aqui da cidade, né? Pelo Outubro Rosa, né? Respeitando a condição da mulher, também elogiando essas mulheres lutadoras do câncer, né?
Sim.
E mostrando que os homens também estão querendo mudar essa forma, né? E os homens aqui do fórum me surpreenderam, na sua maioria vieram com as camisetas. Então foi muito bonito, quase, eu acho que umas 100 pessoas na frente do fórum tirando a fotografia. Ficou assim emocionante se ver. Então, não, nem tudo é tão ruim. A gente vê que as pessoas estão se movimentando nesse sentido. Quem não quer um mundo melhor, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E o machismo também é uma... Acabar com o machismo é uma obrigação dos homens, acima de tudo, né, doutora? Esse engajamento dos servidores aí certamente motiva a seguir adiante nesse enfrentamento.
Com certeza.
Doutora Valéria Eugênia Neves William, juíza de direito da 2ª Vara Criminal de Bento Gonçalves, também diretora do foro, participante dessa semana conosco no Juízes em Ação. Doutora, obrigado por ter participado conosco, trazido essa experiência, compartilhado essas decisões e certamente voltaremos a conversar em outro momento e esperamos também para trazer resultados ainda mais positivos nesse enfrentamento à violência contra a mulher, que é sempre uma necessidade, é sempre uma situação que precisa ser debatida, conversada e, acima de tudo, trabalhada para que decisões possam impedir o avanço desse problema social que é muito grave. Obrigado mais uma vez, doutora.
Eu que agradeço, Christopher. Um bom dia para ti. Tudo de bom, bom trabalho.
Maravilha. Conversamos com a doutora Valéria Eugênia Neves William, aqui no Juízes em Ação, produção do Departamento de Comunicação Social da Júris, a apresentação, locução de Christopher de Matos, a técnica de Eduardo Prats. Lembrando que você pode participar conosco, levando a sua mensagem, a sua opinião pelo e-mail imprensa@ajuris.org.br. Nós voltamos na próxima semana com um novo convidado, uma nova convidada aqui no Juízes em Ação.
Termina
a todos que estiveram
aqui
conosco, muito obrigado pela companhia.
Apresentação,
um forte abraço. Até
Christopher
mais.
De Matos.